Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
Eu peço aos irmãos que esses assuntos que são mais controversos, assim, devam ser recebidos com carinho e que nós não ajamos com nenhuma violência em relação aos comentários que fazemos aqui, porque a Igreja do Senhor é um lugar de aprendizado. Ora, se nós não tivermos liberdade na Igreja de Cristo para conversar sobre todas as coisas, então não é igreja. Se alguém vier nos proibir de falar isso ou falar aquilo, nós não estamos na Igreja do Senhor. Que nós tenhamos essa liberdade, as dúvidas que surgirem, os irmãos escrevam, as considerações. Às vezes um irmão tem uma consideração para fazer sobre uma colocação que nós fizemos aqui, que não foi bem feita, porque o programa ao vivo ele guarda essa particularidade, nem sempre a gente completa o pensamento que nós estamos colocando. Escreva para nós, a gente faz uma correção, a gente precisa edificar uns aos outros em amor, com liberdade para conversar sobre todas as coisas. Bem, o assunto aqui também espinhoso, é um assunto levantado pelo Bruno Luiz Palage. Ele é de Laranjal Paulista, aqui no estado de São Paulo. Ele pergunta sobre a passagem de 1 Samuel, capítulo 28, versículos de 1 a 25, onde o rei Saul consultou uma pitonisa na cidade de Endor. E ele conversou com a alma do Samuel, do profeta Samuel, que já tinha partido aqui desse mundo. Ele pergunta aqui se isso é verdade, porque algumas pessoas dizem que o espírito que apareceu por lá, na verdade, era Satanás disfarçado. Hein, pastor?
É.
Complicado, né? Bem, em primeiro lugar, vamos analisar bem aqui a situação. A passagem, ela conta essa história mesmo. Esse Saul primeiro, quem que era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele era um sujeito meio assim perturbado. Foi por essa razão que o Davi, que era filho de Jessé, acabou indo parar lá no palácio, porque quando o sujeito estava perturbado de maus espíritos, diziam ali as pessoas que Davi tocava uma harpa e aquela perturbação ela cessava. A gente não sabe se é pela música, né, pastor, ou pela figura de Davi, que era um homem ungido. Que era um homem de Deus, né? Mas o Saul, ele, desde quando ele se tornou rei de Israel, ele mostrou que ele era uma pessoa bastante atormentada. Inclusive, depois de ter Davi na sua casa, como um valioso servo, ele passou a persegui-lo, porque o povo começou a gostar muito de Davi. Davi era um homem de muita presença, um guerreiro valioso, e o povo começou a gostar muito de Davi. E Saul ficou enciumado com aquilo e começou a perseguir Davi para matá-lo. Saul foi um rei que teve uma vida louca, uma vida desequilibrada e se afastou muito dos conselhos do Senhor. E como o Senhor não mais falava com ele, e ele estava ali prestes a entrar numa batalha, ele resolveu usar de um expediente que os antigos usavam e que Deus condenava de falar com os mortos. Deus sempre condenou esta prática, não porque era o diabo que viria enganar as pessoas, mas porque esta experiência de se falar com os mortos era uma experiência que não trazia nenhum benefício e desviava a pessoa dos propósitos do Deus Altíssimo. Por isso Deus, desde Moisés, condenou aqueles que consultavam cartomantes, espíritos de mortos que usavam de determinados jogos para adivinhar coisas. Essas práticas foram proibidas nos tempos antigos. Nessa época era proibido isso, mas Saul, preocupado com o seu futuro, resolveu pedir para os criados levá-lo até esta pitonisa. Pitonisa era como uma mulher adivinha, uma espécie de médium que evocava os espíritos dos mortos. Se isso é possível ou não é possível, a Escritura não diz nada. Ao contrário, os fatos demonstram que aqueles que foram para o lado de lá, eles podem vir até o lado de cá em certas situações. A própria Escritura mostra isso. Mas o que importa agora é nós sabermos se esse Saul, se ele realmente falou com o espírito ou com a alma do Samuel. Quando a gente vai lá e lê toda a descrição da visita, a gente percebe que a escritura diz que se tratava de Samuel. Ora, se Samuel havia morrido, estava numa região, num lugar, com certeza a escritura testifica que ele veio ali atender aquele chamado de Saul e disse, inclusive, que Saul iria morrer com a sua família. E o espírito de Samuel, ou a alma de Samuel, como queiram, disse a ele que ele estava naquela situação de abandono porque ele havia se afastado de Deus. Ele estava sozinho. Isso aconteceu mesmo. Entrou na batalha, perdeu a batalha, ficou acuado lá num lugar e acabou se matando. Isso foi o fim de Saul. Não porque ele evocou lá o espírito do Samuel, mas porque ele era um homem que vivia afastado dos conselhos de Deus. E ele foi acuado pelo inimigo, pediu que os seus soldados o matassem com a sua família para não serem torturados, porque era uma prática comum também naquele tempo. E ao ver que os soldados não quiseram matá-lo, ele mesmo se matou. Foi isso que aconteceu, segundo a história das Escrituras. Bem, não dá para a gente falar que a Escritura estava enganada, porque o Antigo Testamento ele foi codificado por mestres, pelos melhores rabinos de Israel. Eles nunca colocaram em dúvida esta passagem, dizendo que o diabo havia vindo ali enganar Saul. Eles poderiam fazê-lo, porque foram eles que organizaram os livros do Antigo Testamento, chamada a versão dos 70. Foram os rabinos que cuidaram da tradução e da codificação do Antigo Testamento. Eles nunca fizeram nenhuma referência a esta passagem como se o diabo houvesse enganado Saul, mas como se o espírito ou alma do Samuel tivesse voltado ali e conversado com Saul através daquela pitonisa. Bem, entre os judeus em todos os tempos, principalmente aí da época de Samuel para cá, para a época de Jesus, acreditava-se na existência do que chamaram de Hades. O que é Hades? É um lugar para onde vão os mortos. Não importa se o morto é uma pessoa de bem. O Hades seria um lugar espiritual para onde as almas dos mortos vão. Segundo as interpretações antigas, Samuel estava lá nesse lugar. Quando foi chamada, a alma dele veio até ali e atendeu o desejo do rei Saul. A ideia do Hades também está presente aqui no Novo Testamento. Nós vemos a aparição de Elias, nós vemos a aparição de Moisés a Jesus quando ele está no monte onde houve a transfiguração, e com toda certeza eles estavam também nessa região espiritual chamada Hades nas Escrituras. Quando Jesus deixou o mundo, quando ele foi crucificado e morreu, na sua ressurreição, ele foi lá no Hades, aonde estão os mortos, aqueles que não foram salvos, que não encontraram ainda o bom lugar, e pregou o evangelho àquelas criaturas que lá estavam. Então, as Escrituras, tanto a Escritura Antiga quanto o Novo Testamento, são testemunhas da existência de um lugar espiritual para onde as almas vão. Agora, estas almas podem vir aqui falar conosco da possibilidade, a Escritura fala. Isso agrada a Deus? Não agrada a Deus. E muito menos é uma doutrina da Igreja. Evocar mortes, falar com espíritos, isso não tem nada a ver com a Igreja de Jesus Cristo. Mas é possível? Bem, a Escritura diz que aconteceu. Aqueles que vieram falar com Jesus, Moisés e Elias, também haviam morrido nos tempos antigos. Há uma dúvida lá sobre o que aconteceu com Elias, que dizem que ele subiu numa carruagem de fogo para os céus e tudo mais, mas tudo isso faz parte de uma história muito antiga, a qual nós não temos informações mais precisas a respeito. Mas sobre Moisés, com toda certeza, ele morreu. E veio ali falar com Jesus para confortá-lo em momentos antes da sua prisão. Existe essa relação entre esses dois planos? Vamos dizer agora numa linguagem mais científica. Seria um plano só? Com duas faces, um lado carnal, um lado espiritual? Paulo fala alguma coisa? Ora, Paulo saiu do corpo e foi levado aos planos espirituais. Ele diz, eu fui arrebatado em espírito. Ele não fala que ele foi corporalmente levado aos céus, onde ele ouviu muitas coisas das quais ele não falou. Há indícios claros que existem dois planos. Existe um lugar espiritual. Esse Hades é um lugar espiritual. O que dizem os judeus que criam nesses princípios? Eles dizem que esse lugar não é um lugar definitivo. As almas que já entraram na luz, vamos dizer assim, que foram salvas, as almas que estão na morte, o católico costuma chamar de purgatório, ou que estão nas regiões infernais, todas essas almas estão dentro de um universo espiritual chamado Hades. Esse estado não é definitivo, é um estado transitório, segundo o que se entende por este princípio. E dali eles sairão no juízo final, para a glória eterna ou para a vergonha eterna, segundo as Escrituras. Amém, irmão? Então, a existência de um lugar do lado de lá é certa, porque é testificada pelas Escrituras. Alguns irmãos perguntaram aqui. Luiz Carlos da Silva, de Fortaleza, Ceará, ele pergunta sobre a existência do corpo espiritual. Ele fala, o que nós somos? Carne, alma, espírito? O que nós sabemos é que nós temos uma alma. E nós temos um corpo, que é o corpo carnal. Esse corpo aqui que nós vivemos nele. Quando nós morremos, esse corpo se desfaz lá no cemitério e volta a ser pó. E a alma vai para Deus segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele introduz um ensinamento quando diz que nós temos um corpo de natureza espiritual. Ele diz a corpo carnal e a corpo espiritual. Esta passagem está em Coríntios, pastor.
Coríntios.
Em Coríntios.
Primeiro.
Em 1 Coríntios. Nós temos um corpo carnal e temos um corpo espiritual. Quando nós vamos lá no Hades, como foi o Paulo? Quando os profetas tinham as suas visões, que eles eram arrebatados em espírito, segundo dizem as Escrituras. Daniel, João Evangelista, no Apocalipse, o que acontecia com eles? Era com este corpo espiritual que eles iam lá, porque eles dizem, eu fui arrebatado em espírito. Então, nós temos uma alma, nós temos um corpo carnal e, segundo Paulo, um corpo espiritual. Na volta de Cristo, os que foram salvos virão com este corpo espiritual. Isso segundo Paulo. Alguns teóricos e estudiosos dizem que nós vamos receber um corpo glorioso para viver na eternidade, mas isso não tem fundamentação bíblica. Mas são possibilidades. Então, ao nosso irmão Luiz Carlos da Silva, lá de Fortaleza, Ceará, nós queremos dizer, olha, irmão, é claro uma coisa, nós temos um corpo de carne, esse nós podemos pegar. Nós temos uma alma, se não cremos que temos alma, estamos perdidos e podemos deixar de ouvir a despertar e de ir na igreja, né, pastor? Se não temos alma, somos só carne. Aí, a hora que morrer, acabou tudo. Então, nós cremos na alma, nós cremos no corpo carnal. E cremos nesse corpo espiritual que o Paulo disse que nós vamos ter quando da volta de Cristo. E é bem possível que a gente exista do lado de lá, depois da morte, com este corpo espiritual. É bem possível, segundo aqui o que dizem as Escrituras. A respeito do sono, o Paulo Pesce, lá de Apucarana, perguntou se nós ficamos dormindo em Cristo. Olha, Paulo, não tem nenhuma informação clara a respeito de se ficar dormindo. Isso é uma interpretação que se dá à palavra dormir. Nos tempos de Cristo, não se dizia que um crente havia morrido, mas que ele havia adormecido. Quando se afirmava que uma pessoa havia morrido, é porque ela era descrente e iria habitar a região da morte. Por isso não se usava entre os crentes, os cristãos dos primeiros tempos, a expressão "o fulano morreu", mas "o fulano adormeceu". E destas letras tiraram a ideia de que o sujeito ficaria dormindo até o dia do juízo. Essa doutrina não tem fundamentação nas outras passagens bíblicas. Quando nós comparamos as Escrituras como um todo, nós percebemos que ela é falha. Veja, por exemplo, a passagem que está em Lucas, no capítulo 23, versículo 43. Quando Jesus foi crucificado, lá nós temos ele diante de dois ladrões, e um deles era um bom ladrão. Por que chamado de bom ladrão? Porque ele reconheceu que era ladrão e que Jesus estava ali condenado injustamente. O outro ladrão, o mau ladrão, ele ficou fazendo graça com o Senhor. E o ladrão bom disse a ele: olha, nós estamos aqui crucificados porque nós roubamos, por justiça, mas esse aí nada fez. Então o bom ladrão disse ao Senhor: olha, lembra-te de mim quando estiveres no céu. E o Senhor disse a ele: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa passagem está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 43. Você anota e confere na tua escritura. Você não vê Jesus falar que ele iria ficar dormindo depois da morte. É importante também nós lembrarmos aqui que a passagem lá do Samuel, aquela passagem do Saul, que foi procurar a pitonisa para falar com o espírito ou a alma do Samuel, como queiram, ele não estava dormindo. Estava lá entre os que vivem no Hades. Foi chamado, veio atender ali o pedido de Saul. Existe a passagem também do Lázaro e do mendigo, né, pastor?
É.
Que é uma história contada por Jesus para mostrar que a indiferença ao sofrimento alheio pode levar a nossa alma para o inferno depois da morte. Jesus descreve o estado do que foi condenado e daquele que era o mendigo que estava nos céus, junto de Abraão, nosso pai da fé, mostrado nos céus por Jesus como alguém que não estava dormindo também. São muitas passagens que mostram que existe uma vida do lado de lá, ou uma existência, um lugar onde as almas permanecem até que o estado definitivo seja estabelecido. Não há indícios que a gente fique dormindo do lado de lá. O Ronaldo, agora que faz aqui um questionamento, sobre Mateus 17, versículos de 9 a 3. Esta passagem, ela fala da volta de Elias. Passagem bastante controversa, né, pastor?
É, bastante essa.
Porque Jesus diz que João Batista era o Elias que havia de vir. Como é isso? O Ronaldo disse aqui que os espíritas dizem que isso aqui prova a reencarnação. Reencarnação não é doutrina da igreja. A igreja cristã não tem esse princípio. Essa doutrina da reencarnação, ela é muito antiga. É uma doutrina do Oriente.
Milenar, né?
Milenar. Nos tempos antigos, mesmo entre os judeus, e na época de Jesus, eles já acreditavam que os profetas poderiam voltar a viver. Esse conceito é antigo, não é inventado por ninguém do nosso tempo. Passagens existentes nas escrituras comprovam isso. Os irmãos que são estudiosos, com seus caderninhos, anotem. João, capítulo 1, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 25. Marcos, capítulo 8, versículo 28. Mateus, capítulo 17, versículo 11. E outras passagens, não são só essas, mas essas já são suficientes para você ver, meu irmão e minha irmã, que já havia naquele tempo a ideia de que os profetas poderiam voltar a viver. Mas como é esse conceito? Era aquele sujeito que morreu lá atrás? Não é esse o sentido que está nas Escrituras. É o Espírito que estava junto daquele profeta, o que fez aquela obra, voltaria a fazer uma obra aqui através de João Batista. Não há possibilidade de nós afirmarmos com certeza que o João Batista era a reencarnação de Elias. Não existe esse conceito dentro da igreja, mas estava ele animado do mesmo Espírito. O Senhor disse, é ele, o Elias, que há de vir. Essa profecia está em Malaquias, no finalzinho do Antigo Testamento. Está no finalzinho lá, onde Deus diz que enviaria o profeta Elias para preparar os terrenos do Senhor. E o Senhor então diz, é ele, o Elias, que há. Então nós não temos assim nada contra quem acredita em reencarnação. A pessoa quer acreditar, isso na doutrina espírita, por exemplo, nós já passamos por isso, né, pastor?
É.
Passamos na nossa história em muitas igrejas e religiões e sabemos muito bem como é isso. Lá eles têm a reencarnação como uma forma de salvação, que o espírita ele é destituído da graça de Cristo. A doutrina espírita é uma doutrina de leis. Lá quem se salva é o indivíduo. Ele é que se torna bom e puro.
Pelo seu esforço próprio, por meio das muitas encarnações.
É, através das muitas encarnações, pelo seu esforço, ele se torna bom e puro e salvo.
Que não é bíblico, né, pastor?
O que não é bíblico e que não tem nada a ver com a cruz de Cristo e com o sangue derramado. Esse Cristo, eles não possuem. Jesus, para eles, diz que é um mestre, um espírito e tal, enfim. O conceito reencarnacionista não é da igreja cristã. Acreditamos que há possibilidade, sim, do espírito que habitou, o que viveu, o que fez uma missão no passado, através de uma outra pessoa, fazer a mesma obra. Isso é bíblico, mas não aquele conceito, aquele sentido que se dá nas doutrinas reencarnacionistas. Ronaldo, vamos ficar com a nossa igreja, com os nossos princípios. Se for dado a nós saber de coisas que nós não sabemos ainda, o Senhor esclarecerá. Quando Jesus voltar, o esplendor da sua glória, a sua luz, vai colocar abaixo todas as doutrinas que não são verdadeiras. Não importa onde elas estejam, vão ser colocadas abaixo e nós vamos entender todas as coisas, porque não vamos mais ver por enigma, segundo Paulo. Vamos ver claramente a verdade que vai estar diante de nós. Que o Senhor abençoe, então, vocês, irmão Ronaldo, irmão Luiz Carlos e todos aqueles que escreveram, o Bruno Luiz, aqueles que escreveram perguntando sobre esta questão tão delicada, né, pastor?
Verdade.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com Você Pergunta e o Pastor Responde. E continua com vocês a programação da Despertai.